Pesquisas em diversos países buscam soluções para suprir energia elétrica às populações e apontam para alternativas de distribuição de energia em redes mais inteligentes, mais seguras, possibilitando a integração de todos os usuários. A gente vai tentar entender hoje o que são as chamadas redes de energia inteligentes, que têm causado, pelo menos em um dos aspectos, né, destas redes, causado uma ruptura de paradigma, a gente pode dizer, devido à mudança no conceito tradicional de geração, como essa energia gerada, transmitida e posteriormente distribuída. Tem um laboratório, o laboratório do IPT, um Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, que fica aqui na USP, desenvolve capacitação para ajudar na construção de smart grids ou essas redes de energia inteligentes. E eles vão explicar para a gente, os nossos convidados aqui, como é que exatamente funciona esse projeto e o que são, né, as redes de energia inteligentes. Eu estou aqui com Arthur Martins e o Fabrício Torres, que são pesquisadores do Laboratório de Metrologia Elétrica do IPT, um Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Tudo bem, Arthur? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Oi, tudo bem, Fabrício? Muito obrigado por vocês atenderem a nossa solicitação. Achei o assunto interessantíssimo e queria entender quem de vocês começa nos explicando como é que funciona hoje, como é que é o nosso sistema de produção, né, criação, produção, transmissão e distribuição de energia e no que estas redes de energia inteligentes mudam essa lógica.
Bom, bom dia a todos, primeiramente, eu agradeço a disponibilidade de estar aqui. Bom, redes de energia inteligente é um conceito muito amplo, né? Mas basicamente nós temos hoje, atualmente, utilizamos muito bem uma rede parecida com a que nós queremos implementar no sistema energético, que é a internet. Então, uma rede inteligente, né, de energia inteligente, basicamente se utiliza dessa tecnologia que nós conhecemos, né, na internet, né, nessa conexão, né, e trazer para os sistemas elétricos. É claro que quando a gente lida com redes inteligentes, não necessariamente o famoso smart grid somente pode ser utilizado para energia. Imagina uma rede inteligente em qualquer utility. Então, a gente pode falar em redes inteligentes de água, de gás, de esgoto, né? Então, é um conceito bastante amplo que está sendo estudado no mundo inteiro, né? E que está trazendo, especificamente para a parte de energia, já está tendo bastantes resultados interessantes, né? Então, o conceito convencional de geração, né, de energia, que é o famoso GTD, geração, transmissão e distribuição de energia. Então, você tem as geradoras, né, grandes geradores, uma hidrelétrica, que geram energia. Essa energia ela tem que ser transmitida a longas distâncias, e aí tem um problema que são as perdas dessa energia, até chegar nas cidades, em que as cidades, as distribuidoras acabam comprando essa energia e distribuindo dentro dessas cidades. Dentro do conceito de redes de energia inteligente, existe um conceito dentro dela chamada geração distribuída, ou microgeração, que aí quebra um pouco esse paradigma, porque permite com que os consumidores, eles podem muito bem, por meio de fontes diversas de energia, atualmente se diz muito das fontes renováveis, uhum, ela pode simplesmente construir na sua casa, por exemplo, placas fotovoltaicas, né, e gerar sua própria energia. E essa energia ela pode ser, inclusive, colocada dentro da rede. É claro que tem muitos desafios com relação a isso, mas isso já é possível.
É uma possibilidade.
Já é uma possibilidade. Então, não é algo recente. Aqui no Brasil, uhum, já se tem uma regulamentação da ANEEL, que é a agência que regulamenta, né, a energia aqui no Brasil, uma regulamentação de 2012 com relação a esse item específico de geração distribuída. Eu fiz uma pesquisa agora, recente, no site da ANEEL, a gente tem hoje em torno de 26 mil usuários que estão cadastrados para geração distribuída. Parece pouco, mas se a gente comparar esses dados com 2017, a gente percebeu que teve um aumento de 150% nesses usuários.
Uhum. Quer dizer, esse esquema ele vai mudar, é o que está mostrando o futuro, né? A forma como vai se gerar, transmitir e distribuir isso. De alguma maneira, você não vai deixar de ter as grandes redes, o sistema padrão, mas você terá a possibilidade de alternativas, que é isso que nos chama a atenção.
Sim, sim, sim. É exatamente essa ideia, né? Hoje, o modelo no mundo, muitos países europeus, por exemplo, já estão mais avançados com relação a isso, uhum, né? Uhum. Se diz que eles estão numa capacidade até chegar a algo em torno de 10 a 15% da capacidade energética está sendo proveniente das gerações distribuídas, né?
Muito interessante.
Aqui no Brasil ainda é muito tímido, né? A gente está com um percentual muito baixo. Mas se tem percebido o aumento exponencial com relação a essa área. As pessoas estão...
Aí a gente tem que desenvolver a tecnologia para isso, né? E como é que o IPT entra nisso, o laboratório especificamente? Com o que ele está trabalhando? O que ele oferece de tecnologia? O que ele vem experimentando para poder implementar esses smart grids?
Pois bem, um dos grandes motores, né, desse mudança de paradigmas é a tecnologia da informação, né? Que hoje você consegue empregá-la na construção dos smart meters, né? Que são basicamente os medidores que são utilizados para contabilizar a energia. Esses smart meters, eles permitem, né, que você consiga ter uma automação na parte de medição da energia e também automação de controle, né, do fluxo dessa energia. E especificamente o Laboratório de Meteorologia Elétrica, do IPT, ele tem atuado no teste desses medidores, né, nesses smart meters. Então, a gente consegue avaliar o funcionamento desses equipamentos e verificar se ele está de acordo para a instalação no consumidor, né? E se ele está operando corretamente, né? Se ele não está causando algum prejuízo, seja para a concessionária, seja para o consumidor, né? Então, o foco da pesquisa do nosso laboratório é justamente em como testar da melhor forma esses medidores para que eles possam operar corretamente, né, dentro da Smart Grid.
E vocês já fizeram testes? Isso já está funcionando na prática? O que vocês observaram? Os testes já foram iniciados?
Já foram. A gente, na verdade, há muito tempo nós trabalhamos na área de energia, né? É que o que acontece hoje, com essa nova demanda, estão no mercado novos tipos de equipamentos. Como, por exemplo, o Arthur comentou, hoje o relógio de energia, aquele convencional de casa, o eletromecânico, né? Ele, basicamente, mede a energia que é consumida de uma forma unidirecional. E, por conta dessa nova ideia, né, de geração distribuída, em que o próprio consumidor, ele pode gerar energia para a rede, esses medidores, eles têm que ser diferentes. Eles têm que medir nas ambas direções. Eles são bidirecionais. Então conceitos novos.
Então tem que mudar
novos.
Mesmo o
aparelho. Exato. E isso é um problema, porque assim, e não só isso, né? O conceito também do Smart Grid é que as concessionárias, elas tenham acesso à informação da energia. Os medidores convencionais, como que é feita a medição? É realizada mensalmente, uma vez por mês. Vem uma pessoa na sua casa e checa o relógio e anota. Com esse novo conceito, a medição, ela se dá em tempo real. Então, você consegue verificar o consumo de energia a qualquer instante. Uhum. Não precisaria mais a concessionária medir isso em uma vez por mês. Ele pode fazer isso, a medição simultânea.
A qualquer momento, né?
E isso faz com que... Então, esses medidores, eles são completamente diferentes. Eles são mais complexos do que o convencional.
Sim, sim.
A gente tem percebido, por exemplo, no laboratório, alguns problemas, né? Porque é comum medidores que acabam medindo de forma errada. Isso precisa ser testado e exaustivamente para que tanto o consumidor como a própria concessionária, ela, né, não seja lesada.
Mas a gente tem um padrão só de medidor hoje nas concessionárias? Não, não temos esse aparelho melhor, mais complexo que a gente precisa hoje. Isso ainda não tem instalado? Ou já tem instalado
já,
esse medidor?
Sim,
já
sim,
tem esse
sim.
medidor mais?
Já.
Esse que faz o vai e vem, quer dizer?
Já tem. Tem instalado. Como eu comentei, por exemplo, nesses usuários, né, os 26 mil, certamente
já
tem instalado medidores inteligentes. Perfeito.
Sim, eles são muito mais complexos, né? Eles têm funcionalidades que, inclusive, podem monitorar a qualidade da energia, né? Então, isso é uma coisa que os medidores antigos, né, os tradicionais eletromecânicos, não conseguem ter essa informação. Então, hoje, até na hora para conseguir fazer uma prevenção de falhas, você consegue analisar a qualidade da energia e quase que em tempo real conseguir tomar uma ação preditiva, até para evitar um dano maior numa instalação, entendeu?
Muito interessante. Fora desperdício, como vocês já falaram, é fraude.
Isso, as perdas não técnicas, né? Os famosos gatos, né?
Os famosos gatos.
E aí, imagina, na internet, a quantidade de problemas que nós temos com relação à invasão, cibernética, né? Todos esses problemas. Imagina isso daí agora no sistema elétrico. Os problemas que a gente tem...
Segurança da informação, né? É isso.
Bom, mas é uma tendência. Esses tipos de medidores, eles devem se espalhar, você deve ter isso. Porque não dá mais para ficar com o sistema antigo. Isso que eu quero entender. Quer dizer, algumas mudanças vieram para melhorar e esse processo tem que ser... Tem que seguir adiante.
Faz parte da modernização de tudo que ocorre, que a gente consegue ver atualmente acontecendo em nossas vidas, né? Uhum. A digitização, né, de todos os equipamentos que a gente... Os tradicionais, tudo com agora digital, né? Com capacidade de monitoramento, transmissão de dados pela internet.
Uma dúvida, isso encarece o sistema, apesar de ser extremamente importante, como vocês estão destacando, e necessário, isso encarece o sistema?
Eu acredito que não.
Então, assim, é claro que o sistema, na implementação, uhum. Se tem um custo, né?
Claro.
Obviamente, tem que instalar todos os medidores, né? Você tem que trocar os medidores convencionais pelos novos. Isso daí é um custo, certamente. A gente tem percebido com o tempo os medidores, eles estão barateando, a tecnologia está se tornando mais acessível, mas certamente tem um custo envolvido na implementação. Mas a longo prazo, pode ser uma economia. Vou dar um exemplo. Hoje a gente faz a medição... na nossa casa, né, com os medidores convencionais, uma vez por mês, né? Quando a gente... E qual que é o grande problema das distribuidoras? O problema delas são que ela precisa manter o seu sistema funcionando, principalmente naqueles horários do dia que são os horários de pico, né? Maior consumo de energia.
Uhum. Na hora que concentra todo mundo usando.
Exato.
Ali.
Exato. E aí, com os medidores de energia inteligente, eu consigo fazer com que o usuário, ele, né, conscientizando o usuário a ele não utilizar os medidores, não consumir energia em horários de pico. Por exemplo, 6 horas da noite, coisas desse tipo. E aí faz com que haja uma redução do gasto, né, na conta de luz dele, porque ele acaba entrando em que eles chamam de tarifa branca. Isso daí já para a empresa já é comum, né, em indústrias, né, esse conceito. Agora, com os medidores inteligentes instalados, isso também é viável. E aí desafoga o sistema nos horários de pico, né? E então é bom para ambos os lados. E aí o consumidor, se ele se conscientizar e não utilizar as energias nos piores horários,
paga menos.
Ele paga
por
menos.
Isso, claro.
Então,
sim.
A longo prazo.
Consciente, né?
Exato. A longo prazo, então, é uma vantagem.
Uhum.
Porque acaba fazendo com que as distribuidoras, elas não precisem investir tanto para atender essas demandas de pico, e também o consumidor acaba reduzindo na conta de luz.
Eu fiquei com uma dúvida que eu achei bem interessante, essa coisa do consumidor individual, uma única pessoa poder... A gente vai chegar no futuro a isso, ou já acontece isso em várias partes do mundo, o indivíduo que tanto, né, produz energia para o seu consumo e também pode o que sobra vender essa energia. Isso, eu fiquei muito curiosa com isso, não é uma realidade para agora, exatamente agora, porque imagino que, por exemplo, painéis solares... tem um custo elevado, né?
Sim, sim. E normalmente, né, o painel solar é só um dos equipamentos, né, um item da infraestrutura necessária para que você consiga gerar energia, né? Tô falando de painel solar, mas pode ser outras fontes, né? Pode ser gerador eólico, né? Ter outras fontes de energia renováveis. Mas isso sozinho não é suficiente, porque além do painel solar, você tem que ter todo um sistema de controle, armazenamento, condicionamento da energia para que o sistema possa ser viável, né? Então, tudo isso ainda é um pouco caro, né, para você. É uma infraestrutura de um custo um pouco elevado para você conseguir manter numa residência. Mas isso já é realidade, já é possível, já tem gente que faz, né? E com as tecnologias, essa topologia Smart Grid, você consegue vender o excedente, né, para a rede. O que você não consome, você vende, né?
Então, bem interessante.
Até incentiva um pouco mais essa...
O que tem acontecido atualmente, né? Isso pela regulamentação da Anatel, é que a venda especificamente de energia, né, não acontece assim exatamente. Ou seja, o consumidor, ele gera a energia e acaba, o excedente, ele acaba vendendo, entre aspas. Não é que exatamente ele vende, né? Não gera receita para o cliente. Hoje, o que está sendo feito é o seguinte: o excedente que é jogado na rede, ele ganha como desconto nas próximas faturas, tá? É dessa forma que está acontecendo, e não que ele ganha uma receita em cima do excedente da energia que ele gera.
Pergunta: por que os painéis solares ainda são tão caros, sendo que essa tecnologia já existe há algumas décadas, né?
Tem vários aspectos, né? Tem laboratórios específicos no IPT que trata especificamente, né, de painéis solares, tem algumas áreas lá, né? A gente não é tão especialista na área, mas assim, o que eu tenho percebido, primeiro, a gente não tem a tecnologia aqui no Brasil, então a gente acaba tendo que a compra da tecnologia se torna mais cara. Acho que esse é um dos primeiros fatores com relação a isso. E também a tecnologia, ela é nova. Hoje os painéis solares, eles ainda não são eficazes como gostariam que fosse, né? Está se melhorando com o tempo, né? A questão da eficiência dos painéis solares, mas atualmente ainda tem muito a se melhorar.
Muito bem, muito interessante o assunto. Entendi um pouco melhor como é que funcionam estas redes e o trabalho que vocês realizam, né, especificamente no laboratório, para desenvolver, para apurar, então, aperfeiçoar estes medidores, que é a chave do negócio aí, são os tais dos medidores e essa informação interligada, né? Eu agradeço a presença nos estúdios dos pesquisadores do Laboratório de Metrologia Elétrica, do IPT, o Arthur Martins e o Fabrício Torres. Obrigado, Arthur.
Eu que agradeço. Obrigado.
Fabrício, até de uma próxima oportunidade. A gente volta ao tema, certamente.
Muito obrigado.
Obrigado.